Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária de Minho, que está de volta depois de um período de interrupção por força das eleições legislativas e por também constrangimentos da própria agenda da redação. Hoje connosco temos José Palmeira, professor de Ciência Política na Universidade do Minho, é o convidado desta grande entrevista, isto depois destas eleições legislativas que decorreram no passado domingo. É também investigador na Academia Minhota. Professor, antes de mais, muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade para falar com a Rádio Universitária
Boa
do Minho
noite, obrigado, é um gosto estar aqui.
e com o nosso público, precisamente aqui para desconstruir algumas questões relacionadas com este processo eleitoral. Foi uma vitória tangente da Aliança Democrática. Os cenários políticos mais prováveis também serão aqui motivo de reflexão, e o crescimento exponencial da extrema-direita também aqui como mais um motivo para falarmos um pouco mais sobre aquilo que aconteceu no domingo. Professor José Palmeira, o Presidente da República começou precisamente esta terça-feira a ouvir os partidos com assento na Assembleia da República. Estas audições vão prolongar-se até à próxima semana. Na sua opinião, esta audição servirá de muito para o Presidente da República, ou considera que Marcelo Rebelo de Sousa já tem na sua cabeça aquilo que irá definir na próxima semana, anunciar?
Eu digo que estas consultas são um pro forma, mas apesar de tudo são obrigatórias, porque a Constituição prevê que antes do Presidente nomear um primeiro-ministro tem que ouvir os partidos políticos. Aliás, a condição é que ele considere os resultados eleitorais, o que é óbvio, não é? E por outro lado, ouvir o Conselho de Estado. Só que, como nem o Conselho de Estado tem uma deliberação vinculativa em relação ao Presidente, portanto, o Presidente apenas ouve, não tem que seguir os conselhos que ouve. E a posição dos partidos é também, digamos assim, mais um pro forma, porque aquilo que os partidos, no fundo, vão explicitar é aquilo que pensam em relação ao aquilo que será o futuro governo, em termos de apoiar ou não a solução governativa. Que há expectativa que vai existir, acaba por ser, digamos assim, um procedimento meramente burocrático. Dito isto, o Presidente da República vai ter um papel crucial, porque não existindo uma maioria visível no Parlamento para apoiar um governo, isso significa que o governo vai depender sempre, quer da sua capacidade negocial, quer da disponibilidade dos partidos para o apoiar esse governo conjunturalmente, isto é, lei a lei, sendo que a mais importante é o Orçamento de Estado. Portanto, é natural que o Presidente da República procure exercer alguma influência junto dos partidos, no sentido de os flexibilizar para estarem abertos à negociação. Porque, caso contrário, o Presidente é confrontado com uma crise e se calhar, o cenário vai ser novamente dissolver o Parlamento e convocar novas eleições. Isto só daqui a 6 meses, porque até lá a Constituição não permite. Durante os primeiros 6 meses de funcionamento do Parlamento, não pode haver dissolução.
Mas na sua ótica, e tendo em conta aquilo que foi falado antes destas eleições, parece-lhe que Marcelo Rebelo de Sousa chamará Luís Montenegro para formar governo e assumir o cargo
Sim,
de primeiro-ministro?
se não houver uma surpresa na contagem de votos imigrantes, que
Pois,
não.
porque é um cenário que também acaba por ser
Exato.
particular, não é? Porque ainda não temos a data.
Não é expectável, mas suponhamos que o Partido Socialista conquista os 4 deputados dos 2 círculos da Europa, dos 2 círculos de imigrantes, um da Europa e outro fora da Europa. E isso alterava os dados com que estamos agora a contar e a debater, não é? O Partido Socialista passava a ter uma maioria parlamentar. E isso poderia, de facto, depois teríamos que discutir ainda uma outra realidade, que é, apesar de ter mais deputados, poderia ter mais ou menos votos. E depois aí ia-se discutir, mas quem é que deve ser nomeado primeiro-ministro? O que teve mais votos ou o que tem mais deputados? Embora a lógica dos deputados seja a priori aquela que garante a estabilidade maior ou menor, não é? Mas seria um dado novo. Não acontecendo nenhuma surpresa, naturalmente, que Luís Montenegro será convidado a formar governo.
E se há de se entender com a iniciativa liberal, este elemento pode trazer alguma segurança no futuro?
Não acrescenta muito, apesar de tudo, mostra que há uma maior abertura. Agora, eu não sei se é do interesse da AD incorporar a iniciativa liberal numa solução de governo, não estou a falar em termos de apoio parlamentar, estou a falar numa solução de governo, e por outro lado, se a própria iniciativa liberal interessa isso, porque a iniciativa liberal pode preferir não estar vinculada a um governo que vai ter a extrema dificuldade em sobreviver. Vai ser, no fundo, um governo de sobrevivência, na medida em que vai ter que negociar, lei a lei, a sua aprovação parlamentar. E não sei até que ponto isto não vai tolher um pouco o espírito reformista que tanto a AD tinha, quando se apresentou aos eleitores, como a própria iniciativa liberal tem. E se interessa à iniciativa liberal estar a apoiar uma espécie de um governo de gestão, muito limitado. Mas isso vamos ter que aguardar, não é?
Mas, portanto, na sua ótica, estamos aqui confrontados com muitas fragilidades para um futuro governo em funções.
Essas fragilidades têm a ver com a cultura política portuguesa, porque se olharmos para o resto da Europa, aquilo que é normal é os governos integrarem vários partidos e o suporte parlamentar ser muito alargado. Nós aqui em Portugal não temos esse tipo de cultura política. Repara o comentário de Pedro Nuno Santos, na noite das eleições. Quando confrontado com declarações de António Costa de que ainda não se sabia o resultado, porque se tinha que aguardar pelo voto dos imigrantes, o que é que respondeu Pedro Nuno Santos? Eu não estou aqui para a tática. E logo a seguir, o que é que ele diz? Confrontado com a aprovação do Orçamento de Estado. Ah, naturalmente que o PS votará contra. Isto é, vai votar contra algo que ainda não conhece. Isto não é, se isto não é tática, o que é que isto é? E perante este tipo de posturas muito rígidas dos partidos, que é tradicional em Portugal, que é, no fundo, quebram uns muros, mas depois levantam outros, não é fácil a governabilidade. Das duas, uma, ou isto muda, ou então vamos ter eleições de 6 em 6 meses. Não sei se é isso que queremos. Ainda por cima, aos cenários de crise, sabemos a quem é que interessam, quem é que está a crescer com as crises políticas, não é?
Falando precisamente desse partido que está a crescer, o Chega, e que tem um número estrondoso de deputados nestas eleições legislativas, o líder do Chega já disse que chumba logo o primeiro orçamento, se a AD não negociar. Pode estar em cima da mesa voltar atrás de Luís Montenegro? Ele vincou várias vezes que não faria um acordo com o Chega.
Sim, mas uma coisa é fazer um acordo, outra coisa é negociar. Qualquer partido tem que negociar, qualquer partido não, qualquer governo tem que negociar com todos os partidos, da extrema-direita à extrema-esquerda. A não ser que tenha uma maioria absoluta, e ela não existe, essa negociação vai ter que existir. E sobretudo, no caso do Orçamento de Estado, que é um elemento fulcral, sem Orçamento de Estado, o governo não pode ter condições para governar, sobretudo para promover reformas. É evidente que essa negociação parlamentar vai ter que existir todos os dias, incluindo o Chega. Luís Montenegro nunca disse que rejeitava os votos do Chega. Aliás, isso era uma atitude antidemocrática. Aliás, até no passado houve situações em que um governo socialista também precisou do apoio do Chega no tempo da Geringonça para aprovar uma determinada medida em que não tinha o apoio nem do Bloco de Esquerda nem do PCP e conseguiu viabilizar essa proposta através de uma negociação com o Chega. Portanto, as negociações são normais. O Chega votou muitas vezes ao lado do Partido Socialista durante a vigência dos governos socialistas. Portanto, isso faz parte daquilo que é a atitude parlamentar normal. Outra coisa é estabelecer um acordo que garanta que várias leis, designadamente o orçamento, são aprovados. Isso é que Luís Montenegro disse que não faria e voltou a repetir na noite das eleições. Portanto, não haverá um entendimento perene com o Chega, mas negociações, lei a lei, certamente que terão que haver. Até porque, se o Partido Socialista tiver uma atitude muito rígida, a única alternativa que resta a Montenegro é negociar com o Chega a aprovação dessa legislação.
E um acordo com o Partido Socialista é algo completamente impensável, também como já se veio a perceber pelas declarações do próprio Pedro Nuno Santos, não é? Ou não?
Exato, em relação ao Orçamento de Estado, foi isso que foi referido. Há abertura para não chumbar o programa do governo, mas o programa do governo não tem que ir a votos no Parlamento. E por outro lado, qual era a diferença entre o governo cair em abril, que é quando a priori o programa será apresentado, ou cair em outubro, que é quando vai ser votado o Orçamento de Estado? Não há grande diferença. A única diferença é que o Parlamento não pode ser dissolvido até outubro e a partir de outubro já pode. Essa é a única diferença. Agora, também convém percebermos que não é fácil a atitude de votar contra um orçamento de Estado. Isto é, não é fácil derrubar um governo se a expectativa que exista é que o custo é maior do que não o derrubar. E, portanto, aí naturalmente que o governo de Luís Montenegro irá tentar tornar-se popular. Vai satisfazer certamente os professores, as forças da autoridade, vai tentar resolver os problemas da saúde com o programa de emergência que anunciou e se houver uma conjuntura que lhe seja favorável, derrubar o governo, ainda por cima para derrubar tem que haver uma conjunção de PS e Chega, não vai ser fácil também para estes partidos tomarem essa atitude. Portanto, não podemos aqui dizer que vamos ter instabilidade permanente e que o governo vai cair daqui a 6 meses. Isso não é óbvio que seja assim, não é? Tudo depende também da capacidade do governo, se o governo vai ser forte ou não, se vai entregar personalidades de reconhecido mérito ou não, da conjuntura internacional, será que vamos voltar a ter inflação ou não, será que as taxas de juros vão aliviar ou não. Portanto, há todo aqui um contexto que nós internamente não dominamos e que pode ter influência em termos da governabilidade do país.
Mas arriscaria a dizer que pelo menos durante um ano teremos AD?
É assim, em termos das probabilidades, eu diria que é mais provável esse cenário. Porque me parece que derrubar um governo ao fim de 6 meses, quando não há garantia de que em novas eleições o cenário partidário se alteraria significativamente, era de facto entrarmos num ciclo de ingovernabilidade que seria muito prejudicial ao país. Não?
Uhum. E como é que se explica também este crescimento do Chega? O que é que representará, no fundo, este grupo parlamentar na Assembleia da República daqui a pouco tempo?
Ora bem, por um lado, acho que não é muito conveniente dramatizar. Apesar de tudo, são 18% de votantes, mas houve 82% que não votaram no Chega, não é? E entre 82 e 18, apesar de tudo, há uma diferença significativa. Agora, o que é que nos chama a atenção? É uma duplicação da votação e é quadriplicar o número de deputados. Ainda por cima para um partido que é muito, muito recente, não é? Isso de facto é um dado com que temos que contar e dado, digamos assim, aquilo que é o conteúdo, as ideias do partido, naturalmente que isto é fator de preocupação para quem defende os valores da democracia, para quem defende aquilo que está consagrado na Constituição como direitos fundamentais. Isto pode ser entendido como uma ameaça. Mas eu diria que se há esse descontentamento que normalmente se manifestava na alta taxa de abstenção, se agora muitos dos antigos abstencionistas resolveram votar e escolheram o Chega para manifestar o seu descontentamento, se calhar ainda bem. Ainda bem porque isso é um alerta para os partidos políticos moderados de que há problemas na sociedade. Isto é, os 18% não são, como se tem dito agora, de pessoas racistas e xenófobas. Certamente que haverá entre elas pessoas com essas características. Mas vai muito para além disso. Aliás, não é por acaso que o Chega teve resultados elevados em localidades onde, de facto, há problemas sociais muito graves e muito acentuados. O que significa que resolver o problema não é, se calhar, nem agitar com aquilo que são as chamadas linhas vermelhas e, por exemplo, não eleger um vice-presidente do Chega para o Parlamento, ou então dizer que com o Chega não pode haver nenhum tipo de negociação nem no plano parlamentar. Se calhar é tentar perceber que aquilo que está mal são as ideias do Chega, mas não são necessariamente as ideias dos votantes do Chega, ou melhor, os problemas dos votantes no Chega, e dar resposta aos problemas. Isso será meio caminho andado para que o Chega não continue a crescer, porque a crescer a este ritmo, qualquer dia ou ganha as eleições e governa, ou então vai ser também difícil não o incorporar numa solução governativa, não é?
Mas ao mesmo tempo, em simultâneo, quando esta força cresce, cresce também a voz dentro da Assembleia da República, e aquilo que é transmitido para os portugueses, quando falamos de um partido populista, isso não pode, de certa medida, também chegar ainda a mais portugueses e trazer ainda mais força ao Chega?
Ora bem, o que tem dado muita força ao Chega é que só se fala do Chega, não é? Fala-se do Chega a propósito de tudo e de nada. Quer dizer, começamos uma conversa sobre questões que não envolvem o Chega e acabamos a falar no Chega. Ora, isso é uma grande publicidade ao Chega. Depois, o Chega tem um líder que tem, de facto, uma capacidade e um mediatismo muito grande. Mas é um partido, em grande medida, unipessoal. Nós somos capazes de imaginar o Chega sem André Ventura. É difícil de imaginar. Por outro lado, é difícil, mesmo no campo da negociação com este partido, caso haja abertura para a negociação com este partido, com que Chega é que se negociava? Com o Chega que defende a nacionalização da TAP ou a privatização? Com o Chega que defende a privatização do sistema educativo ou com o outro Chega? Isto é, o Chega não tem programa, o que significa o Chega não tem ideologia, porque muda tantas vezes que não é possível estarmos a negociar com alguém que hoje tem uma ideia e amanhã tem outra. Ora, isto distingue o Chega de outros partidos europeus populistas, que têm ideologia, são contra a integração europeia, por exemplo, têm aspectos programáticos muito bem definidos. Ora, o Chega não tem essa definição, o que torna qualquer... Aliás, nós falamos muitas vezes do Chega no governo. O Chega nunca esteve no governo, mas teve um acordo com o PSD nos Açores. E o que é que aconteceu? Não cumpriu com esse acordo. Votou contra o orçamento açoriano. Quer dizer, não é um partido propriamente confiável e aqui já não estamos sequer a discutir as medidas do Chega, estamos a discutir a palavra do Chega, o compromisso do Chega. É isto que torna o partido, no fundo, aquilo que ele é, uma federação de descontentes. Repare que o grupo parlamentar do Chega é constituído por deputados que há poucas semanas estavam nas bancadas do PSD. Outros no passado estiveram na do CDS, na Iniciativa Liberal, uma chegou a ser deputada do PAN. Isto é uma federação de pessoas que se afastaram dos seus partidos, incluindo o próprio André Ventura, não é? Que se afastaram dos seus partidos porque não atingiram lá os objetivos que tinham. Isto é, são pessoas diferentes entre si. É por isso também que se o Chega amanhã a decidir derrubar o governo, eu não sei se o grupo parlamentar lhe obedece na íntegra. Por outro lado, os próprios eleitores são muito diversos. O seu descontentamento radica em razões muito diversas. Sabem um pouco aquilo que não querem, mas aquilo que querem já é mais difícil de nós percebermos o que é. Isto torna, digamos, a situação ainda mais complexa.
O PSD decidiu chamar o CDS e o PPM para constituir esta aliança democrática. Muito se falou nos últimos dias da questão da AD e ADN. Um partido que teve mais de 100 mil votos, considera que o PSD, Luís Montenegro, falhou ao chamar o CDS e o PPM, antes de mais?
Pelo menos ao chamar o CDS acho que não falhou, e não falhou porquê? Porque Luís Montenegro tinha um problema antes das eleições, que era demonstrar perante os eleitores que era uma verdadeira alternativa ao governo. Porque, apesar de tudo, não nos podemos esquecer que há 2 anos atrás este governo teve o apoio de 41% dos votantes. Tinha um apoio muito expressivo. A situação económica do país é, apesar de tudo, uma situação favorável e positiva. Portanto, fazer face a um Partido Socialista que vinha há 8 anos a governar e a consolidar o seu eleitorado, sobretudo junto dos idosos, dos reformados e pensionistas, daquelas pessoas que recebem salário mínimo, dos funcionários públicos, não era fácil conquistar o poder ao Partido Socialista. E uma das formas que Luís Montenegro encontrou foi, de facto, apresentar-se com uma frente mais alargada. Desde logo porque o método de onde te favorece as coligações. Por outro lado, foi buscar uma marca, digamos assim, que no passado teve algum sucesso, que foi a AD, mas aí teve o problema da marca AD incorporar o PPM. E embora inicialmente o PPM não estivesse para fazer parte da equação, a verdade é que quando o partido disse que ia contestar no Tribunal Constitucional o facto da AD não o incorporar, isso terá motivado a sua inclusão. O PPM não só não acrescentou, como penso que retirou votos da AD, dada, digamos assim, as declarações do seu líder, que foram objeto de algum debate, embora ele tenha, durante a campanha eleitoral, sido colocado à margem para não afetar a coligação.
Mas isso é outra questão curiosa, porque na noite das eleições surge precisamente atrás de Luís Montenegro, tal como Nuno Melo. Como é que se chama um partido para a equipa? Se apaga o líder desse partido e se recomenda que não se pronuncie sobre nada durante este processo eleitoral?
Ora bem, de facto, era um ativo tóxico e foi afastado. Teve que aparecer no momento em que foi assinada a coligação, numa cerimónia que acho que decorreu no Porto, e tinha que aparecer na noite das eleições, porque, apesar de tudo, o PPM não é só Nuno da Câmara Pereira. Tem poucos militantes, tem poucos membros, mas tem alguns. E, aliás, o PPM, não nos podemos esquecer, que faz parte de algumas coligações autárquicas e mesmo nas regiões autónomas está no governo dos Açores, por exemplo, não é? E, portanto, é uma questão de respeito institucional. Agora, naturalmente, que é desejo de Luís Montenegro e também do CDS, naturalmente, do Nuno Melo, que o líder do PPM não tenha intervenções públicas porque normalmente são comprometedoras, não é?
O PCP perdeu novamente votos, perdeu representação na Assembleia da República. Há quem dite que está a caminhar para o fim. Parece-lhe real essa possibilidade do PCP desaparecer?
Ora bem, não vou vaticinar se vai ter o mesmo destino que teve o CDS, mas que a situação é difícil para o PCP, é claro que é. É difícil por variadíssimas razões. É difícil desde logo, e eu disse que às vezes começamos a falar de umas coisas e acabamos no Chega, e eu vou ter aqui que falar no Chega, porque o PCP no passado tinha uma capacidade muito grande de congregar o voto de protesto. E essa capacidade perdeu-a para o Chega, que é muito mais vocal, muito mais radical, e portanto, naquelas áreas do voto de protesto, o PCP perdeu muito para o Chega. Por outro lado, o PCP, que era um partido normalmente visto como um partido da oposição, de defender os direitos dos trabalhadores e com uma grande influência sindical, perdeu em grande medida essa capacidade quando apoiou os governos do Partido Socialista no tempo da chamada Geringonça, em que os sindicatos se apagaram muito, os sindicatos da CGTP, e tivemos os movimentos inorgânicos a emergir, com uma característica: são muito mais radicais, são muito mais vocais. E isso retirou margem de manobra e margem de influência ao PCP. Por outro lado, nas próprias autarquias, os votantes do PCP, uma vez que o PCP se tinha estado a apoiar o PS, sentiram-se mais à vontade para o chamado voto útil. Isto é, perante a circunstância de a disputa ser entre o PSD e o PS, iam votar no PS para impedir o PSD de ganhar. Sentiram-se mais livres para o fazer. Ora, isso ajudou a esvaziar bastante o PCP. Ainda por cima, o PCP está identificado em grande medida com um eleitorado mais idoso, que tende naturalmente a diminuir de ano para ano, os antigos militantes comunistas, e as causas que o PCP hoje tem são causas que a juventude tem grande dificuldade em aderir. E por outro lado, quando o PCP vem em relação à Ucrânia tomar a posição dúbia de dizer que temos é que falar na paz e não condenar abertamente aquilo que foi uma violação do direito internacional, um país a invadir o outro, quando aqui não há clareza, isso também acaba por limitar a capacidade do PCP, sobretudo, de convencer os mais novos, que são normalmente pessoas mais informadas e que valorizam também a política internacional, não?
No meio disto tudo, a menor influência terá sido a saída do líder do PCP, a mudança de liderança para Paulo Raimundo.
Não me parece, embora o anterior líder tivesse, de facto, cultivasse uma simpatia muito grande, Jerónimo de Sousa, eu julgo que o atual líder também tem essa capacidade, apesar de tudo. Também exibiu essa capacidade. Agora, se calhar, eu diria, era que um líder mais novo, mais identificado com alguma modernidade, como são os casos dos deputados ao Parlamento Europeu, do PCP, poderiam eventualmente dar uma imagem diferente do partido. Por outro lado, o partido tem obra a nível autárquico que é normalmente elogiada, o que significa que poderia eventualmente vincar mais esse seu papel mais construtivo, mais prático. porque de resto, aquilo que era outra marca do PCP, que era grande parte dos intelectuais portugueses, por exemplo, eram da área do PCP, o caso José Saramago, o único prémio Nobel da literatura portuguesa, o PCP aí também perdeu influência, desde logo porque é um partido ainda muito ligado aos canais tradicionais e não tanto, não cultiva tanto as redes sociais, como faz o Bloco de Esquerda ou como faz o Livre, que são partidos de uma área política próxima, mas que são muito mais virados para aquilo que hoje a juventude também está, é mais utilizadora, não é?
O Bloco de Esquerda conseguiu manter o mesmo número de deputados, mas havia aqui alguma expectativa de que pudesse crescer novamente. O que é que se passa também com o Bloco de Esquerda? Que começa a perder também para o Livre, esta nova força política que conseguiu assegurar 4 deputados?
É verdade, por um lado perdeu mais para o Livre, mas por outro lado também terá perdido para o próprio Partido Socialista. Porquê? Porque pela primeira vez, se calhar, o Partido Socialista tem um líder que abertamente fala em fazer pontes com a esquerda do PS, não é? Com o Bloco de Esquerda, com o Livre, com a própria CDU. O que significa que quando há um líder do Partido Socialista com esta abertura, ainda por cima teve um papel fundamental na negociação da chamada geringonça, os eleitores sentem-se mais à vontade para quando são confrontados com a dificuldade do Bloco eleger deputados em determinados círculos, sentem-se mais à vontade para votar útil no PS. E isso dificulta, de facto. Quando há uma eleição bipolarizada e as sondagens apontavam mais ou menos para um empate técnico da AD com o PS, os eleitores, quer à esquerda do PS, quer à direita da AD, são muito pressionados para votarem nestes dois blocos, não é? E o bloco foi vítima, se calhar, também disso, porque de resto, julgo que Mariana Mortágua fez uma campanha ao nível daquilo que foram as campanhas também que Catarina Martins fez, criando também uma certa empatia com os eleitores, não é?
Já o Livre é também considerado um dos vencedores destas legislativas, passa de 1 para 4 deputados, é também um partido recente, um partido que fala muito nos consensos. É um partido também à figura do seu coordenador, do seu líder, não é?
Sem
Rui
dúvida que
Tavares.
sim. E quanto a mim, terá beneficiado muito daquilo que foi o descontentamento de muita gente com a governação do PS. Isto é, houve de facto eleitores que participaram naquilo que foi a criação da maioria absoluta do Partido Socialista e que se sentiram desiludidos com esse seu voto. Ora, eu julgo que os eleitores encontraram no Livre o partido mais próximo, digamos assim, porque são pessoas da esquerda, mas são pessoas também que não são de uma esquerda muito radical. São de uma esquerda que, apesar de tudo, é uma esquerda, digamos assim, que na Europa se costuma designar de uma esquerda moderna, atenta às questões ecológicas, de uma esquerda até intelectual, digamos assim, que normalmente encontra grande apoio na academia, por exemplo. Não é por acaso que Rui Tavares também é ele próprio um membro da academia. E eu diria que o voto urbano, mais à esquerda, viu no Livre, digamos assim, essa capacidade de representar uma alternativa, sabendo eles que não é uma alternativa de governo, mas uma alternativa para influenciar o governo. Na sua perspectiva, influenciar um governo do PS. Só que isso passava pela vitória do PS nas eleições, certamente.
Já o PAN resiste, mas a muito custo, fica apenas novamente com uma deputada. É um partido que, quando surgiu, cresceu de forma significativa, se calhar também para o tempo que o próprio partido tinha e que agora começa a perder força, provavelmente também com acordos feitos, nas ilhas.
Ora bem, eu diria que partidos de causas são vítimas do seu sucesso. Aconteceu um pouco com o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, quando era um partido de causas, a favor da liberalização do aborto, a favor da eutanásia, a favor das chamadas causas fraturantes, quando essas causas foram aceites, foram aprovadas, o Bloco perdeu a sua agenda. E, portanto, teve que ser um partido como os outros. Ora bem, o PAN é um partido de causas, só que tem tido grande sucesso. Porquê? Porque grande parte das suas causas, excetuando se calhar a questão das touradas, têm sido aceites. O PAN é dos partidos que mais consegue aprovar propostas suas no Parlamento, sendo um partido com um deputado, só uma deputada. Portanto, o PAN, no fundo, foi vítima do seu sucesso. Porquê? Porque à medida que as suas causas são aceites, deixa de ter causas. A sua agenda fica menor. E nesse sentido, tem menos para apresentar. apesar de tudo, resistir neste contexto, não deixa de ser, apesar de tudo, um sucesso. É verdade que se disse que, mas ela tanto apoia o PSD nas ilhas como no continente, é capaz de apoiar o PS, mas um partido de causas é um partido que tem que negociar com os outros para que as suas causas sejam aceitas. Ora, se essas causas são aceitas à direita ou à esquerda, para o partido é um quanto ao quanto indiferente, não é? Portanto, é um partido muito central que tanto se vira para um lado como para o outro, vira-se para quem está no poder, porque quem está no poder é que pode aceitar as suas causas.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com o professor investigador José Palmeira, especialista em ciência política. Professor, a taxa de abstenção baixou de forma considerável. Este, no fundo, podemos dizer também que é uma boa notícia, apesar de, lá está, referiu aqui que se calhar muitos dos que ficavam em casa foram votar, foram fazer o seu voto de protesto, provavelmente até não chega, mas tem de ser sempre vista como uma boa notícia.
É sempre uma boa notícia. O desejável é que houvesse 100% de participação, claro. Não é? É sempre uma boa notícia, porquê? Porque o Parlamento deve ser o espelho da realidade portuguesa. E não faz sentido tapar o sol com a peneira e, por exemplo, ilegalizar um partido como o Chega só para escondermos que o descontentamento existe na sociedade, não é? Não, ele existe e é preferível que esteja visível do que não, não é? Isto é quase como aquelas pessoas que defendem a legalização da droga, porque dizem que é mais fácil lutar contra a droga se ela for visível. Podemos apontar a um filho aquilo que está ali naquela montra tem estes efeitos e este, do que não existir a legalização e eles, quando saem da escola, serem abordados por pessoas que lhes querem vender essa droga. Portanto, é bom conhecer a realidade. Para quê? Para dar resposta aos problemas. Porque não pode haver um anátema sobre os eleitores dos partidos, não é? Pode haver um anátema sobre aquilo que cada partido diz e pensa, mas sobre os eleitores, não. E nesse sentido, a sua participação, a participação eleitoral é positiva. Por outro lado, cria-se a expectativa de que o problema pode ser resolvido. Agora, sabemos que não é fácil satisfazer toda a gente, mas isso aumenta o grau de exigência sobre os políticos, que é um problema que nós também tínhamos um déficit grande no nosso país. É que, como temos pouca participação política e cívica, há menor exigência sobre os políticos. Isso leva a que a sua qualidade também tenda a diminuir por causa disso. Portanto, quanto maior for a exigência, maior a priori será a sua qualidade.
Uhum. Temos milhares de votos, podemos dizer, quase que deitados ao lixo, porque não servem para nada. Começa a falar-se de outra forma para a possibilidade de diminuir o número de círculos eleitorais ou a criar um círculo de compensação. Esse cenário, o que é que poderia trazer de diferente para a política portuguesa?
Ora bem, o círculo de compensação seria uma questão de justiça, isto é, o Parlamento passava a representar praticamente todos os votantes, na medida em que aqueles votos que são desperdiçados por quem vota no Bloco de Esquerda em Braga, por exemplo, ou quem vota no PAN em Braga, teriam o aproveitamento no plano nacional, porque esses votos não contaram em Braga, mas contariam para um círculo nacional. Uhum. E, portanto, o voto útil aí já não era justificado, porque a pessoa sabe que ao votar num partido pequeno que não elege em Braga, poderia eleger, ajudar esse partido a eleger deputados num círculo nacional. Que é aquilo que de resto acontece nos Açores, já agora, não é? Que é o tal círculo de compensação. Ora bem, se isto é assim tão bom, porquê é que não se faz? Não é? Ora bem, porque também os partidos políticos, sobretudo os maiores, também têm uma preocupação desde logo em proteger-se, não é? Porque são beneficiados com este processo, com a lei atual, mas também têm preocupações com a governabilidade. Isto é, passaríamos a ter um Parlamento muito mais fragmentado. O PAN, em vez de ter um deputado, passava a ter dois ou três. Os outros partidos passavam também a ter. Aquele que não elegeu, seja porque as pessoas se enganaram, seja pelo que for, o ADN, também já teria representação parlamentar. Isto é, teríamos um Parlamento muito mais fragmentado. Ora, se a nossa cultura não é uma cultura de compromisso, mas é uma cultura de criar barreiras, de criar muros, então em governabilidade, se calhar, era mais fácil de acontecer nesse cenário.
Ou seja, parece-lhe que estamos melhor assim?
Eu não diria que estamos melhores, porque nunca é melhor, se calhar, que o Parlamento não reflita a realidade do país. Eu diria que estaríamos melhor se tivéssemos um Parlamento mais fragmentado, mas soubesse da parte dos partidos políticos maior sentido de responsabilidade no sentido de estabelecer compromissos. Esse era o cenário ideal. Fragmentação, sim, mas espírito de compromisso para que a governabilidade do país seja viável.
Depois aqui temos uma outra questão, que é, provavelmente, temos muitos cidadãos que nem sequer fazem ideia que, ao votar em determinado partido, perdão, num determinado círculo eleitoral, o seu voto não vai servir para absolutamente nada.
Sim, também pode haver essa, eu diria, inconsciência, não é? Porquê? Porque também, desde logo, porque nós não temos uma grande formação política. Aliás, nós sofremos de várias iliteracias. A financeira, que leva as pessoas muitas vezes a assumirem compromissos que depois não são capazes de satisfazer, e também política. E aí era fundamental que, de facto, houvesse um... Eu julgo que os mais novos, apesar de tudo, digamos que o sistema educativo é mais aberto já a este tipo de informação e de formação. Mas acredito que entre os mais velhos, de facto, muitas vezes não existe ainda essa capacidade de avaliar essa realidade, que é votar num pequeno partido, acaba por não se traduzir depois em termos eleitorais na eleição de deputados. E nós, para o Parlamento, estamos a votar em deputados, nós não estamos a votar no governo nem no primeiro-ministro. O primeiro-ministro não é eleito, o primeiro-ministro não é votado, não é eleito.
Exatamente. Professor José Palmeira, para concluirmos esta nossa conversa, e aqui precisamente depois de termos falado dos diferentes partidos que compõem a Assembleia da República, o que é que espera de facto que aconteça e daqui a quanto tempo para o nosso país perceber o que é que se vai passar, com o que é que podemos contar, de facto?
Aquilo que me parece que vai acontecer é que Luís Montenegro vai ser indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República, vai-lhe apresentar um governo e depois Luís Montenegro vai apresentar um governo ao Presidente da República para ele dar posse, vai apresentar um programa no Parlamento. Esse programa, quanto a mim, vai ter em consideração o facto da AD não ter maioria parlamentar, o que significa que se calhar vão ser sacrificadas algumas medidas mais polémicas. Designadamente, a baixa de impostos poderá não ter a dimensão que a AD anunciou que pretendia, designadamente ao nível do IRC das empresas. Porquê? Porque se a AD quer viabilizar o seu programa, vai ter que fazer cedências, não é? E portanto, poderão haver aí algumas cedências. Por outro lado, como há alguma incerteza quanto ao quadro macroeconómico internacional, poderá ser prudente também não avançar para um choque fiscal de imediato. Por outro lado, aquilo que deverá acontecer é que a AD vai governar como Cavaco Silva governou em 1985, quando o PSD teve 29%, que é governar a pensar que vai cair a qualquer momento e, portanto, governar para agradar aos eleitores. E com isso tornar mais difícil quando os partidos da oposição o quiserem derrubar, porque isso pode gerar uma maioria absoluta a seguir. Para isso, precisará ter um governo coeso, constituído por personalidades prestigiadas, com capacidade política, em algumas pastas com capacidade técnica, como é a educação, que normalmente é uma pasta mais técnica, e portanto, tentar sobreviver, no fundo, vai ser isso que vai acontecer.
Professor José Palmeira, muito obrigada pela sua colaboração. Chega então ao fim este Campus Verbal, esta noite dedicado precisamente àquilo que aconteceu no domingo nestas eleições legislativas. Regressamos na próxima semana com mais um convidado. Já sabe, pode também ouvir novamente esta entrevista agora em podcast em rumo.pt. Tenha uma boa noite.